direito a usucapião, prazo, documentos, valores, demora? Fica aqui com a gente, que logo depois da vinheta a gente vai falar muito sobre isso. Bom, se você não sabe, no Brasil nós temos milhões de imóveis na área urbana que não são legalizados. Ou seja, que a pessoa ela até comprou aquele imóvel, pagou por ele, mas ela não conseguiu fazer a transferência, seja por conta dos desafios do nosso dia a dia, da nossa vida corrida, ou até mesmo porque não quis pagar aqueles valores em relação aos impostos atrelados àquela compra, enfim, todos esses detalhes aí, os custos com o cartório, e ela precisa agora regularizar esse imóvel. E para regularizar, existe o Instituto da Usucapião. Nós já falamos aqui, temos vários vídeos falando sobre a usucapião. Recomendo, tem uma playlist, vou deixar ela passando aqui em cima. Recomendo que você veja, assista essa playlist. Tenho certeza que você vai gostar. Se você está buscando informações sobre como regularizar o seu imóvel. Para falar sobre esse tema hoje, eu trouxe aqui Felipe Guerra, nosso paralegal especialista em direito notarial e registral. E, Felipe, seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado.
Vamos falar bastante hoje sobre isso aqui. É mais um vídeo da nossa série. E vamos lá, Felipe. Tenho direito à usucapião. Num vídeo anterior, a gente estava falando sobre a usucapião extraordinária e a ordinária. Eu queria que você falasse um pouco sobre os prazos e da familiar. Falamos da familiar também. Dos prazos para dar entrada no processo. Quando que uma pessoa, a depender da modalidade da usucapião, ela pode dar entrada no processo?
É, basicamente é isso. A gente vai estudar o cliente, né, para entender a modalidade na qual ele se adequa. Tradicionalmente, a gente faz muita usucapião ordinária e a extraordinária. A extraordinária é aquela em que o cliente, ou a pessoa, né, ela não precisa ter um justo título nem a boa-fé. Então, se ela não estiver residindo no imóvel, há necessidade de comprovação através da documentação probatória de pelo menos 15 anos, né, de posse desse imóvel. Se ela estiver residindo no imóvel, o Código Civil ele permite que a gente reduza esse tempo para 10 anos, que é o mesmo tempo da usucapião ordinária, onde há necessidade de um justo título, ou seja, num documento, de um contrato, de uma promessa de compra e venda, e também a boa-fé, né? Acho que basicamente o tempo, existem várias modalidades, eu acho que a gente
existe a familiar também, né, que são 2 anos,
são,
né?
Dois anos, isso mesmo, né? Uhum. Mas é basicamente a mesma coisa. Então a gente tem que comprovar através da documentação probatória. E aí, quando a gente fala em documentação probatória, a gente está falando de conta de luz, água, telefone. A gente apresenta as certidões também dos distribuidores aqui do Rio de Janeiro para garantir que não há nenhuma oposição à posse dessa pessoa. Ou seja, ninguém ajuizou ali, ninguém entrou com um processo querendo pegar esse bem de volta. Então, a gente junta essa documentação probatória, a gente comprova o tempo e a gente faz a requisição através da via extrajudicial, pedindo a declaração da usucapião.
Ou judicial. Assim, então, basicamente, recapitulando, nós temos 2 anos da usucapião familiar por abandono do cônjuge.
Isso, perfeito.
Nós temos de 5 a 10 anos, 5 anos se a pessoa estiver morando, e 10 anos se ela não estiver morando, da usucapião ordinária. Essa precisa do justo título, que o justo título nada mais é do que o quê? Um compromisso, um contrato, uma promessa de compra e venda daquele imóvel, tá? Isso aí é necessário. Uhum. E nós temos a extraordinária, que é aquela que você não tem nenhum contrato, não tem nenhuma comprovação de que você comprou aquele imóvel, não tem a boa-fé ali. Porém, você já está exercendo ali o animus domini, que é o ânimo de dono. Tem até a gente tem até um vídeo aqui falando sobre isso também, vou deixar passando aqui em cima. E essa você precisa de 15 anos se você não mora no imóvel, mas você aluga esse imóvel, isso. Esse imóvel está com um terceiro, e 10 anos se você mora nesse imóvel. A gente tem outras usucapiões também, né, Felipe? Tem a
constitucional, que é até 250 metros quadrados, o tamanho do bem, o prazo é mais curto. Existem várias outras usucapiões. Eu acredito que até a gente pode fazer em outros vídeos, a gente acabar se aprofundando, né?
Trazer um pouco mais sobre
cada modalidade de usucapião.
Sim, sim.
Isso é legal.
Deixa aí o que você acha sobre isso aqui embaixo nos comentários, se a gente deve falar um pouco mais sobre esse tema, sobre as modalidades especificamente. Mas se a gente for tomar como base, a gente tem os prazos de 2, 5, 10 e 15 anos. Então, isso vai depender do caso que for apresentado para o advogado ou aqui no escritório que seja.
Até o usucapião de servidão, que eram 20 anos, mas houve a necessidade de adequar ela para os 15 anos, dada, já que a gente consegue regularizar um imóvel inteiro com 15 anos, não havia o porquê manter os 20 anos
da servidão. Exatamente. E outro ponto que as pessoas também sempre perguntam é se eu tenho direito a usucapião. Os prazos a gente já bateu, agora vamos falar dos valores. A gente sabe que hoje um processo de usucapião não é um processo barato. Uhum. Ah, mas eu posso procurar a Defensoria Pública? Claro, todo mundo pode procurar a Defensoria Pública, porém, a Defensoria Pública ela é para os mais necessitados. Ou seja, quando você vai à Defensoria Pública, se a Defensoria Pública pede uma documentação para você comprovar a renda e a sua renda é uma renda, se eu não me engano, acho que é acima de R$3.000, né? Não me recordo agora, não vou bater o martelo, não vou cravar, mas eles fazem essa avaliação, sim, né? Para ver se você realmente é economicamente necessitado a ponto de ir à Defensoria Pública. Então, esse é a primeira barreira da Defensoria Pública. E a segunda barreira da Defensoria Pública, que eu entendo como um óbice, em alguns casos, para a conclusão da usucapião, é que são milhares e milhares e milhares de processos para um defensor.
Perfeito.
E não estou falando mal da Defensoria Pública,
muito
não.
Pelo contrário.
Ao contrário,
né?
Eu acho que o que eles fazem lá, com a quantidade de processo que eles têm, cara, é uma coisa abissal, colossal. Só que não consegue dar atenção ali no detalhe.
E claro, atenção especial que aquele advogado que foi contratado para resolver esse problema,
sim,
ele está ali totalmente dedicado a dar solução ao seu problema. Né?
Exatamente, exatamente. Então, existem esses óbices, né? Então, se você for na Defensoria Pública, você não vai gastar muito ou quase nada. Agora, para dar entrada num processo judicial, né? A gente até citou aqui num processo judicial ou extrajudicial, você vai ter custos para isso.
Sim.
Tá? E quais são esses custos, Felipe?
Judicial a gente está falando aí basicamente, né? Não vou me aprofundar e não vou ali ser taxativo, mas a gente está falando das custas judiciais que são necessárias. A gente pode pedir ali a gratuidade de justiça, mas a gente sabe que normalmente, dependendo da situação e do imóvel e também da pessoa, a gente não vai conseguir essa gratuidade. Então, as custas judiciais e também as certidões, a planta, o memorial descritivo, dentre outras coisas. Na via extrajudicial, a gente está falando da ata notarial, que é um documento indispensável, o requerimento, que vai anexo ao nosso requerimento, à nossa petição inicial, a planta, o memorial descritivo e também as certidões. E, logicamente, os honorários advocatícios.
Isso. Então, honorários advocatícios. A gente tem quando o cliente pergunta, a gente não consegue, às vezes, no WhatsApp, passar valores para o cliente, porque não dá para analisar todo o contexto, o tamanho do trabalho que aquilo vai gerar.
Por isso a consulta, né?
Por isso a consulta, a importância da consulta. Hoje, na OAB, se você for olhar a tabela da OAB, e eu não estou dizendo que isso é o valor que nós cobramos aqui, mas pega isso como referência mínima mínima, tá? E isso vai depender muito do, de advogado para advogado, de escritório para escritório, de especialista para especialista, tá? Mas a cobrança mínima de honorários é de R$20 mil.
Isso,
né?
Isso
então,
aí.
Se a gente for pegar, é algo em torno de 19, agora eu não me recordo ao certo. Tô entrando aqui porque eu tô sempre olhando aqui a minha colinha, senão eu me perco, gente. Então, você tem que ter em mente que você vai ter os custos com honorários, vai ter os custos com ata notarial, né?
É indispensável.
Que gira em torno de quê, Felipe?
É bem relativo, né? Existe ali a tabela dos emolumentos, que o cartório ele tem que seguir. Então, não pensem que o cartório ele vai criar um valor e vai te precificar.
Vai ser um valor da cabeça dele.
Não,
fonte
não,
vozes
não.
Da minha cabeça.
Não, não mesmo. Então ele tem que seguir a tabela, que é a tabela da corregedoria. Mas a gente pode mensurar aí em 4 a 6 mil. Se a gente está falando aí de um imóvel de 3 milhões, pode chegar a 10 mil. Mas a gente não consegue precificar porque depende mesmo do valor do imóvel. Normalmente as nossas atas giram em torno disso, de 4 a 6 mil reais.
Mas... 4 a 6 mil reais, pode falar.
Além, logicamente, dos outros custos, né?
Emolumentos.
Isso a gente tá falando, os emolumentos do cartório.
Que é quanto que a pessoa vai ter que pagar pro cartório de RGI.
Isso mesmo. Lembrando que eu sempre gosto de frisar, a gente chama aqui de cartório, né? Até porque a nossa conversa aqui é muito informal, a gente não usa aqui o juridiquês ou fala muitos termos técnicos. A ideia realmente é conversar de uma forma que até quem não é do direito possa entender, porque a grande maioria dos nossos clientes nem é da área, né?
Uhum,
então, a gente está falando de uma serventia extrajudicial, cartório de registro de imóveis. Quando a gente apresenta o nosso requerimento de uso capião, que vai para análise do examinador, a gente tem que pagar ali os emolumentos. A gente pode até pedir para pagar um valor menor. A gente paga ali só a prenotação, pede para pagar o final, em alguns casos a gente acaba pedindo, mas há necessidade, que gira em torno de 2 a 4 mil reais.
E aí a gente tem também o memorial e a planta.
Isso, que a gente tem uma engenheira que, na verdade, ela não trabalha conosco, mas a gente indica ela, porque ela é fera, ela é especialista nesse memorial descritivo planta para IORT, que também é necessário apresentar para uso capião, que gira em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, é o que normalmente ela cobra.
Uhum.
E também as certidões que são indispensáveis, como, por exemplo, as certidões de interdição e tutela, para a gente ali cumprir, né?
Mas as certidões hoje não tem custo, né?
Algumas certidões não.
Tá.
Algumas certidões, antigamente a gente tinha ali o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto distribuidor. Todas essas certidões, elas eram pagas. Hoje, tudo isso se concentra no segundo distribuidor. A gente consegue solicitar através do site do Tribunal de Justiça e ela é gratuita. Então, hoje, o procedimento de uso capião, ele é até mais barato do que era 2 anos atrás, por exemplo. Mas há necessidade das certidões de interdição e tutela e ônus reais. Pelo menos isso a gente sempre pede.
Sim.
Porque senão vai bater no cartório e vai vir uma nota devolutiva pedindo.
Acabou que a gente falou sobre os documentos e ao mesmo tempo falamos também dos valores.
Isso.
Só que eu quero deixar também, aproveitando, uma advertência. Olha, esse valor aí é um valor mínimo, tá? Dificilmente você vai encontrar um escritório que seja qualificado, que realmente saiba o que está fazendo, que cobre isso daí, tá? Você pode acabar, o famoso barato que sai caro, tá?
Eu já vi
colegas cobrarem o uso capião de 250 mil, 300 mil reais.
Sim.
Então, assim, não leve isso aí a ferro e fogo. Porque tem gente que, às vezes, os meus caros Benes e Benes aqui, eles vêm no comentário e falam, você falou que era 20 mil. Não falei que é 20 mil não, tá, gente? Isso aí é só o valor que a OAB indica como mínimo, tá? Então, que isso fique bem claro aqui. Agora, Felipe, continuando, a última pergunta é o seguinte, demora muito? Porque eu sou da época, né? Terminei a faculdade em 2005, né? Então tenho 20 anos de formado. Então eu sou da época que falava em uso capião, o advogado até dava uma coceira no advogado. Porque ele sabia que é um processo que ele ia levar a vida dele inteira.
E às vezes o filho dele, depois de formado, ia tocar o processo.
Exatamente. Né? Então o que eu quero saber é o seguinte, demora muito?
Vamos lá. Bem, a gente, quando a gente fala da usucapião judicial, ainda é um procedimento moroso, tá? Então, ainda é mais longo. Todavia, logicamente, quando a gente fala aqui até do valor que a gente estava falando antes, isso a gente está falando da especialidade e especialização do advogado. Então, quando o advogado, ainda que pela via judicial, ele faça uma petição bem elaborada, ele junte a documentação necessária, ele cumpra todas as diligências para deixar o processo bem amarradinho, vamos falar assim, o processo ele ainda é mais curto, tá? Só que, logicamente, com a possibilidade da usucapião extrajudicial, o procedimento pela via extrajudicial ele é muito mais célere. Até porque ali a nossa prenotação ela tem 6 meses, né? Mas lógico que a gente vai cumprindo, a nossa prenotação não cai. Então, a gente tem usucapiões aqui que foram registradas em 1 ano, usucapiões que foram registradas em 8 meses, algumas outras em 3 anos, vamos dizer assim. E logicamente a gente está falando aqui do momento que a gente apresenta o nosso pedido no cartório de registro de imóveis.
Sim. Bom, pessoal, a gente falou bastante sobre a usucapião aqui. Eu acho que eu falei 20 anos ali, mas acho que não muda muito hoje em dia. Acho que uma usucapião na justiça, por isso que a gente sempre indica a extrajudicial. Sim. Uma judicial, ela demora muito, a gente pode botar aí de 10 a 15 anos, sendo otimista, sim, né? E uma extrajudicial, ou seja, aquela que é no cartório, a gente consegue aí no máximo em 3 anos, né, Felipe?
Eu acredito que em 3 anos a gente já conseguiu cumprir todas as exigências e conseguiu a declaração pelo registrador.
É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreva no canal e também compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber mais sobre essas informações. É isso, pessoal, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!